Norma Urbana Culta, Bobina número 34, Inquérito Brasil, São Paulo número 101, Diálogo entre informante e documentador. Tema 6, diversões. Número do informante 119, sexo masculino 28 anos. Documentadoras Esmeralda e Berenice. Data 30 de setembro de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 792 a 1787 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação dia 30 de setembro de 1972. Então, nós gostaríamos que você começasse a falar assim, os lugares que a gente tem para se divertir, para passear.
Aqui no estado de São Paulo, em São Paulo, capital, nós temos todos os tipos de diversões.
Uhum.
Cinemas, boates. Isso depende muito da vida que a... do trabalho que a pessoa exerce.
Uhum.
Eu, por exemplo, o meu, como podemos dizer, meu serviço, eu saio do fórum às 7 horas, principalmente agora, nesta fase em que eu estou estudando para prestar um concurso para magistratura. Eu tenho saído um pouco dessa vida, como se diz, passeios, cinema, um teatro, ou até no sábado ou domingo de assistir a um futebol. Mas sempre gostei de futebol, joguei muito futebol quando garoto, e inclusive desde... acho que uns 10 ou 8 anos eu já jogava futebol num clube perto de minha casa. Jogava também futebol de salão, mas eu não era um perfeito jogador de futebol.
Dá para você dizer para a gente como é um campo de futebol comum? Sim. E como seria o campo de um futebol de salão?
O futebol comum, o campo, em dimensões são maiores, logicamente. As regras são um pouco diferentes. Existem regras determinadas, a bola inclusive mais pesada no futebol de salão. Inclusive a vestimenta quanto ao futebol de campo, futebol de salão. Futebol de salão seria tênis especial, futebol de campo com chanca, é outro tipo de...
Chanca,
nós chamamos na gíria chanca, mas vem a ser aquele sapato que os jogadores usam, mais resistente, com travas, inclusive embaixo.
Essa, que tem umas pontinhas embaixo?
Exato, tem travas embaixo para não escorregar, principalmente em dia de chuva.
Isso no futebol de campo, né?
No futebol de campo.
E o que tem no campo de futebol?
Logicamente, um campo de futebol tem a sua plateia, onde a plateia fica, a arquibancada geral.
Uhum.
Arquibancada onde ficam as pessoas que de mais posses. A geral, o povo, o povinho, o Zé Povinho. Inclusive porque eu, quando assisto futebol, não prefiro, mesmo tendo posses de comprar uma arquibancada, uma cadeira especial, eu prefiro ir na geral. Porque nós estamos com
mais
o povo, e mais vibrante, inclusive.
Uhum. E no campo mesmo, o que tem?
Aí, logicamente, temos dois quadros de futebol, como vocês sabem, né? O futebol está tão difundido agora, principalmente agora que o Brasil é campeão mundial, tricampeão mundial, futebol tornou-se um esporte mais popular no Brasil.
E aquele negocinho que tem assim em cada canto?
Seriam as traves, onde fica o goleiro.
Uhum.
Mas...
E aqueles riscos todos, marcam o quê?
São as demarcações.
Cada um marca o quê, por exemplo?
São as demarcações. Existe a linha média, a linha de a grande área, Existe a linha, as linhas laterais e tudo isso para que o jogo se desenrole naquelas quatro linhas do gramado, logicamente. Agora, além disso, eu aos 15 anos já era, jogava futebol num clube da várzea e no colégio. Aí quando eu entrei pro colégio, já eu jogava mais futebol de salão para o colégio que eu estudava. Colégio do Estado, nós jogávamos em outros contra outros colégios.
E a demarcação assim, é a mesma?
Não, futebol de salão é muito menor essas demarcações. Joguei também muito bola ao cesto. Bola cesto, isso não foi tanto bola cesto, porque eu, para mim, a altura me facilitava muito jogar bola cesto. Mas como eu jogava muito bem futebol, modéstia à parte, então o pessoal gostava mais que eu fizesse parte do clube de futebol.
E dá para você contar para a gente como funciona um jogo, por exemplo, dos dois times? Qual o objetivo do jogo?
O objetivo aí é ganhar, como todo esporte, é competir.
Através de que eles ganham jogos?
Através da marcação de gols.
Uhum.
Aquele que fizer mais gols ganhará.
E como que eles fazem para marcar o gol?
Isso é uma série de... Inclusive a habilidade do jogador vai influir muito numa decisão, habilidade, sorte, até chegar à área do adversário e marcar o gol.
E é dividido como? Porque eu não entendo nada de futebol, mas...
Existe a posição de goleiro. Aliás, a posição de goleiro eu joguei muito tempo, depois fui atacante, inclusive, em futebol.
O que é o atacante?
Atacante é aquele que joga na linha de frente. Linha de frente na grande área adversária. Ele é o que marca o gol.
E quais as
outras
posições?
Ele é o centro médio, que fica no meio do campo, armando as jogadas. Existe o jogador da defesa, o goleiro, back, que eles chamam de back, joga também junto com o goleiro, joga na posição mais atrasada, tentando defender o gol.
Uhum. E tem um jogador que serve para substituir todo mundo, não tem? Não sei que nome que eles dão, assim.
Não, eles chamam de regra 3, a famosa regra 3, o jogador substituto.
Ah.
A regra 3, ele fica como na substituição, no caso de um...
Você é conhecido como regra 3?
É. Grande parte conhece como regra 3, o jogador substituto. Não existe jogador que joga em todas as posições,
não,
principalmente no profissionalismo.
Não, mas tem uns que geralmente eles levam assim para quebrar galho em todas as posições. Eu acho que eles dão algum nome a isso, eu sinceramente não sei.
Não, eu não conheço, eu conheço como regra 3. Quando o jogador se machuca ou qualquer substituição, regra 3, vem esse nome, advém do seguinte, porque geralmente pelas leis futebolísticas, pelas leis futebolísticas, o time poderia, a esquadra do time poderia fazer até 3 substituições. Por isso que chama-se regra 3. Somente 3 substituições eram possíveis para, no caso de um jogador se machucar, uma necessidade de mudar de jogador.
E se tivesse mais que isso, como ficaria? Se, por exemplo, se 4 precisassem...
Aí já não é... Aí não seguiríamos mais as regras do futebol. Já aí seria mais mais assim, como podemos dizer, seria... Como se diz? Fugiríamos à regra do futebol. Quer dizer, mais times de várzeas, da várzea e jogadores... Jogos de bairros em que fulano substitui até os 11 jogadores e não tem o maior problema. Mas no profissionalismo a regra é três, só três jogadores.
Em caso, machuque...
Não, e houve modificação, inclusive, agora pela FIFA, o órgão máximo no futebol, que orienta e fiscaliza todas as federações. A FIFA aí é uma organização mundial. Ela fiscaliza todas as federações do mundo todo de futebol, federações de futebol. E a FIFA, o máximo agora, principalmente nessa última Copa do Mundo, alterou essa substituição, dizendo que poderia apenas substituir um jogador somente em cada jogo. Um jogador além do goleiro, quer dizer, somente duas substituições. Quer dizer, esse termo regra 3 já ficou para trás, quer dizer, não há mais motivo de se usar a regra 3 agora.
Você falou em federação. O que é uma federação de futebol?
A federação de futebol é um órgão, aqui no Brasil, existe a Confederação de Futebol, que é o órgão máximo que fiscaliza as federações dentro do Brasil, dentro do país. Em todo estado há uma federação paulista, uma federação, como em São Paulo existe a Federação Paulista de Futebol. Em outros estados existem as federações sergipanas, Federação Baiana de Futebol. Essas federações, elas fiscalizam jogadores, os contratos dos jogadores, fiscalizam também os juízes. É um órgão aqui os jogadores e os, inclusive dirigentes de futebol, estão subordinados. Eles é que ditam as regras de futebol, as regras mundiais, porque as regras são mundiais. Um jogo aqui no Brasil é o mesmo que um jogo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, por isso mesmo que existe o órgão máximo, que é a FIFA, Federação Internacional de Futebol. Essa federação que fiscaliza todas as federações, dá as regras para serem cumpridas para as confederações do país. As confederações ditam as regras para as federações de cada estado. E essas é que fiscalizam, inclusive, contrato de jogador de futebol, o cumprimento dos contratos.
E você falou em juiz. Qual a função de um juiz?
Um juiz é fiscalizar o bom andamento do jogo, as regras, a fim de serem obedecidas as regras do jogo.
E se não for obedecida?
Se não for obedecida, existem as sanções a serem aplicadas aos jogadores. Expulsão. Existe uma outra sanção que vem a ser a suspensão do jogador, no caso de reincidência. Inclusive, existe a perda da, não vem dizer a perda profissional, ele vem a perder o seu cargo no profissionalismo. Ele perde, como podemos dizer, ele é proibido de exercer futebol, inclusive, no caso de transgressões mais sérias.
E quem mais fiscaliza um jogo assim? Das faixas tem umas pessoas.
Além existem os chamados bandeirinhas, que auxiliam o árbitro no desenvolvimento do jogo.
E as intervenções do juiz, quando é que ele interrompe a partida?
O juiz interrompe a partida toda vez que houver uma transgressão.
As
regras do jogo.
As regras, as transgressões básicas.
As regras do jogo não tocar a mão na bola, porque se tocar a mão na bola seria falta. Se tocar a mão na bola dentro de um certo limite, que eles chamam da área, da grande área, aliás, da pequena área, seria
o
pênalti, que eles chamam. É uma falta máxima em que o jogador tem a grande oportunidade de marcar o gol, ficar frente a frente ao goleiro somente, enquanto que a falta comum praticada numa das linhas de campos seria uma falta de menor, como se diz, menor perigo para a área.
Por que? Ela não fica frente a frente?
Não fica, inclusive tem a possibilidade de fazer uma barreira que pelos jogadores dificulta mais a marcação do gol.
E essa barreira é feita por...
Pelos próprios jogadores. Do time contrário, sempre obedecendo.
Do que vai chutar ou do time que, do goleiro?
Do que vai chutar. Do time que foi.
A barreira é do que vai chutar?
Não, a barreira é o time adversário.
Ah.
O que cometeu a falta é que vai fazer a barreira. O time que cometeu a falta é que vai fazer a barreira.
Ah, certo.
Então. A barreira, inclusive, tem que obedecer a uma certa regra, um certo limite que a lei impõe, que são de 10 passos.
10 passos da bola.
Entre a bola e a barreira.
Ah, tá.
Entre a bola e a barreira, esses 10 passos. Tem que ser obedecida essa regra. E é uma regra que, se não for obedecida, o juiz deverá retornar com a marcação.
Certo. E, por exemplo, assim, no futebol de salão, as regras seriam as mesmas?
No futebol de salão, as regras são um pouquinho diferentes. Inclusive, as regras são mais rígidas, as quatro linhas são menores. O jogador não pode entrar na pequena área, não pode ser tirado a bola dele na pequena, grande, a pequena área que tem. As traves são menores. E, enfim, é isso aí.
E você falou em basquete. Você está por dentro como é que é
como funciona o jogo?
As regras
do basquete são regras... Seria o contrário do futebol, se joga com a mão.
E tem que,
Existem certas cestas e faltas, inclusive a pessoa não pode dar determinados passos com a bola na mão sem bater a bola no chão.
Uhum.
E
existe um tempo para chamar isso?
Existe um tempo também, e toda vez que houver uma falta, para-se o relógio, principalmente nos últimos 5 minutos. Da partida, que a partida é por 20, por 10, se não me engano, 10 minutos de descanso, por 20, dois tempos de 20 minutos.
Uhum. E onde é que a gente sabe a contagem do jogo? Como é que é?
Contagem do jogo, aí conta assim, são 2 pontos cada vez que a bola é encestada, conta-se 2 pontos para o quadro.
E por que às vezes fica em número ímpar?
Ímpar porque em determinados lances, que são, que chamam-se faltas, as faltas, o jogador tem possibilidade de jogar 2 vezes a bola na cesta. Ele jogando a primeira vez pode encestar, mas ele jogando a segunda não encesta. Então aí é por isso que o número permanece ímpar.
Mas aí ele conta 2 pontos?
Não, conta 1 ponto só.
E existe um nome para essa jogada?
Você diz o quê? Nome especial?
É, um nome especial.
Por que que é essa jogada?
O jogador fica lá sozinho?
Não específico assim não, porque... Principalmente porque eu não pratiquei muito assim, bola cesta, assim, tão oficial. O nosso bola cesta era mais... com as regras mais acessíveis, cada um fazia, era mais aberto, quer dizer, não se cumpria tantas regras, mas...
E no jogo de basquete, existe bandeirinha também, ou como é que é?
Existem juízes.
Não é um só? O futebol é um só?
Existe primeiro são 2 juízes que marcam, se eu não me engano aqui, né? São 2 juízes, profissionalismo são 2 juízes.
Seria um de cada time ou seriam 2 neutros?
Não, 2 neutros, logicamente 2 neutros também. Porque aí senão...
E só os juízes marcam? Como é que
isso? Existe o cronometrista.
Uhum.
É o cronometrista e o juiz.
E o cronometrista, ele marca todo o tempo ou há interrupções no jogo?
As interrupções normais do jogo, principalmente nos últimos 5 minutos, como eu já disse, em que ele para o relógio, para o cronômetro, E toda vez que o time adversário perde tempo, também durante um minuto, para algumas observações do técnico.
Você falou... O que é o técnico?
O técnico é aquele que dirige as equipes dentro de campo.
E você falou em falta. E como que a falta... Como existe uma falta no basquete?
A falta no basquete é em virtude de um empurrão, o mesmo, a transgressão das leis de basquete, das leis esportivas. No caso de a bola bater no pé do jogador.
É considerado falta também?
E... Não, aí o jogador não é bem considerado falta. O jogador tem direito a... Aliás, ele perde a bola para o adversário.
E quando, por exemplo, um jogador joga a bola e o outro não pega, né? Então, como é que fica? Existe um nome para isso?
Eu não sei o nome específico disso aí, tanto é que eu não pratiquei muito bola cesta. Uhum. Mas eu gosto de apreciar o bola cesta.
E outros esportes, assim, que você teria conhecimento? Como seriam as regras, o campo?
Outros esportes, como podemos dizer?
Podia ser um vôlei, por exemplo.
Aí já desconheço o vôlei.
Eu nunca assisti nenhuma partida, pra dizer como que é uma partida.
Assisti uma ou duas partidas só de vôlei.
E dá pra você dizer pra gente como é a partida, mesmo não sabendo as regras, como que é o campo?
Parece que são as dimensões de um campo normal para basquete. Apenas com uma rede, uma rede que permanece no centro da quadra.
As equipes.
Com as equipes componentes compostas de 5 componentes, se não me engano, de cada lado. 5? Não. Então, você vê que é meio assim.
Não tem problema. Sei que basquete. Que essa partida, por exemplo, de vôlei, é só jogo comum ou alguém sai fora de campo para arremessar?
Existem as linhas, o arremesso.
Esse arremesso tem algum nome especial?
Um saque que eles chamam, não é isso?
Ah.
Eles chamam de saque.
Daí, põe a bola em jogo.
Coloca a bola em jogo. Aí, se a bola bater na rede, se eu não me engano, é ponto para o adversário, se não conseguir. Se a bola cair na quadra também é conta ponto.
E como é que conta a contagem de pontos? É assim, né? A bola cai, já é um ponto ou existe um sistema de.
Se
diferente?
Não me engano, é um sistema diferente. Logicamente é um sistema diferente, mas são cada 3 jogadas erradas conta um ponto, uma coisa assim, não é isso? E eu não estou bem por fora.
Eu estou perguntando.
E outro tipo assim de esporte? Não precisava ser basicamente jogo, assim.
Sim.
Qualquer outro tipo de esporte.
Que outro tipo de esporte você conhece? Agora com Olimpíada,
Não, eu acho que o que eu apreciei muito e o que hoje não pratico é o futebol. Aliás, não pratico por uma série de motivos.
E assim, esportes individuais.
Você não conhece nenhum
Nas Olimpíadas, por exemplo, teve um cara lá que ganhou medalha dessa dos Estados Unidos.
Um americano?
É.
Ganhou 7 ou 8 medalhas.
Uhum. Qual o esporte assim, que ele praticava?
Ele inclusive praticava de 2 ou 3 esportes, arremesso. Os Estados Unidos também ganhou. Arremesso de dardo, né?
Como que é isso?
Eu também desconheço, sei que nunca vi isso aí. Arremesso de dardo é como um dardo mesmo, é um peso redondo e que ele arremessa, e aquele que arremessar mais longe, logicamente, vence.
Uhum, e só isso, gente?
Eu acho que em esportes somente.
Então agora você pode falar pra gente outros tipos de diversão. O que que você faz? Né?
Bom, eu vou muito ao cinema também.
Como é o cinema?
Como é que você faz lá pra ir no cinema?
Bom, o cinema
pra
é
entrar.
Um recinto fechado, em que eles passam a filmagem de uma. Passam a fita, a filmagem do em que há uma sala enorme com espectadores que pagam para ver o filme.
Certo. Então você chega, assim, eu dizer.
Como você entra?
Como é que você entra? Como é que você faz? Conta direitinho, como é que você
desde
faz?
Desde que chega assim na porta, você ganha uma fé, entrada, saída.
Logicamente, nós, quando não temos entradas concedidas a título gratuito,
uhum. Como é que
nós
é?
Somos obrigados a pagar
E como é que você
inteira ou meia, inteira para os estudantes, meia para não estudantes.
E aonde você paga isso?
Isso nas bilheterias de cinema, logicamente.
Eles te dão algum comprovante?
Eles dão um tique e... Logicamente, se fica inutilizado e você adentra a sala de espetáculos.
Certo.
E aí você, por duas ou três horas, assiste ao espetáculo.
E passou. Vamos dizer assim, né? Você entra, né? Mas já começou o filme. Daí como é que você faz?
Bom, logicamente, eu para começar já não assisto o filme pela metade. Eu já prefiro entrar, assistir filme logo de início.
Não gosto de entrar. Sua esposa esse dia atrasou. Bom, e você chegou atrasado.
Eu chegando atrasado, supondo também que eu queira entrar nesse, assistir esse filme, aí eu entrarei no cinema e pegarei a fita pela metade.
É, mas está escuro, né? Como é que você faz?
Logicamente, a claridade da tela vai iluminar os lugares, mas quando não existe, existem ainda os lanterninhas que auxiliam na procura dos lugares.
Uhum. E há, por exemplo, cinema, sim, onde você assiste uma vez o filme e tem que sair para outra turma entrar. E há cinemas onde você pode continuar, certo? Assistir o
não,
filme várias
eu não conheço.
Vezes.
Eu não conheço nenhum cinema que você é obrigado a sair para outra
sessão. Não, no interior geralmente é.
Não, eu não conheço. Aqui na capital, por exemplo, eu não conheço cinemas em que uma sessão termina e é obrigado a sair.
Não que é obrigado. Por
é
exemplo,
que demora para outra
sessão.
Que não seja assim uma em seguida, sabe?
Sessões seguidas, você quer dizer.
É.
Existe um nome para isso?
Não, sessões corridas.
Isso. E quando,
sessões
uma,
corridas,
e quando é assim, separado?
No intervalo, logicamente, aqui na capital, por exemplo, não há intervalos enormes, porque as sessões são corridas, começa as sessões num determinado horário, vai até as duas da madrugada. Então essas sessões são corridas. Se você quiser assistir duas vezes ou três vezes o mesmo filme, você pode assistir esse filme quantas vezes você quiser e pelo mesmo preço.
E quando é a estreia de um filme, o que, que é? Tem alguma denominação especial assim?
A avant-première do filme?
Uhum.
É a avant-première, inclusive, você querendo assistir essa avant-première, você paga um preço maior em virtude da presença, inclusive, dos próprios artistas que, se for um filme brasileiro ou for um filme americano, em que um artista vem do exterior para a avant-première de um filme aqui no estado de São Paulo. Então você paga uma parcela maior, uma quantia maior para assistir esse espetáculo, com a presença de artistas, inclusive.
Certo, então você entra assim e já vem o filme logo de cara? Como é que é?
Logicamente existem horários determinados em que a pessoa já conhece por antecedência e procura sempre cumprir esse horário aí.
Certo. E você
entrando no cinema, começa a fita, a filmagem. Não, logicamente começam os filmes que serão passados durante os próximos lançamentos. Começam.
O quê? Passa só o nome dos filmes ou.
Não entendi a sua pergunta.
Você falou sobre
noticiários.
Não é isso. Por exemplo, os filmes que você disse que vai passar durante a semana.
Sim.
Eles só dão os títulos ou eles passam algumas partes?
Eles passam partes do filme.
E como que chama isso?
Esses pedacinhos assim, de filme que eles fazem como uma amostragem.
Existe um nome aí, mas tá, não tô, tá me fugindo agora da,
você,
da memória.
Isso, esses pedaços de filmes assim passados tem nome ou você...
Tem.
Como é que é?
Exatamente, é isso que ela perguntou. E... eu... está fugindo agora da, da memória.
E o senhor falou também em noticiário, né? Esses noticiários...
Noticiário eu estou por dentro mesmo.
É?
Eu gosto muito do noticiário.
Conta pra gente como é o noticiário.
O noticiário, aliás, se você for num cinema do centro, você vai pegar um noticiário bem recente. Recente eu quero dizer 2 meses atrás. Agora, se você for em cinemas de bairros, você vai encontrar um noticiário bem mais velho. Isso é questão de noticiário já de anos atrás, inclusive. Você tem encontrado.
E o noticiário você só vê através do cinema?
Não, noticiário, nós temos conhecimento das notícias através da televisão, rádio, jornais, revistas, mas noticiário de cinema geralmente são noticiários atrasados, de 2 meses atrás.
E quais seriam os mais recentes?
Noticiários recentes?
É, seria onde? Em jornal, cinema?
Não, logicamente os noticiários mais recentes são os matutinos, os jornais da, da capital, em que fornece a notícia com atraso de um dia apenas. Não os mais recentes, os recentes mesmo são pela, pela radiodifusão, rádio, televisão, em que são dadas notícias no momento até da, do acontecimento. Enquanto que em jornal, com atraso de um dia, noticiários de revista, revistas da, da, da capital, com fatos já acontecidos já há 15 dias, um mês.
E outro lugar que você poderia ir assim também à noite, que também há um... é mais ou menos semelhante ao cinema, só que ao vivo.
À noite, teatro, eu... uma vez, não, não gosto de teatro. Não gosto de teatro. Eu prefiro muito mais ouvir, ouvir uma música do que assistir um teatro.
Por quê?
Não gosto do teatro. Não gosto da representação.
E como, como que é um teatro?
Um teatro é uma espécie de existe uma sala de espetáculos, mais ou menos idêntica aos dos cinemas, em que a diferença está em que os artistas representam pessoalmente. A diferença está aí, que eles estão lá
no
representando.
Uma tela, né?
Isso, exatamente. No teatro não existe essa tela. A diferença é que eles estão lá no, no, no palco, e no lugar da tela existem cenários em que eles representam o, a peça a ser desenrolada.
E esses cenários, como que seriam?
Esses cenários, você quer dizer como seria um...
como que é fisicamente um cenário?
O material é muito diverso. No Brasil, nós estamos bem, bem atrasados quanto a cenografia, cenários. Porque você assiste um programa pela televisão, você vê que o cenário de qualquer programa de, vamos supor, de ao vivo... diretamente, vamos supor, dos Estados Unidos, o cenário é, é fabuloso, é riquíssimo. Enquanto que no Brasil ainda nossos cenários estão bem atrasados ainda. Feito de papelão e outros materiais um pouco mais agora recente, a Eucatex aí.
E eles têm figuras ou...
Logicamente, um cenário tem figuras, representam às vezes cidades, de acordo com a apresentação da peça. Do local onde está se desenvolvendo essa, essa teatralização.
No começo você falou em boate. O que é uma boate?
A boate é um local onde que as pessoas vão, vão se divertir à noite, principalmente depois das 10 horas. Uhum. Local assim onde que encontro, vamos supor, de casais que querem assistir a uma... isso, boate em sentido alto, boates os mais especializados, shows durante a noite e tomar um aperitivo.
E não há mais nada assim para eles
dançar.
Fazer. E que outros lugares seria para dançar?
Salões de festas, esses salões em que semanalmente, fins de semana, eles dão festas, bailes.
E teria, por exemplo, algum tipo de festa assim que poderia dançar?
As festas de as próprias festas de patrocinadas por faculdades, por colégios, em que semanalmente eles, a título de contribuir para a sua formatura, eles patrocinam essas festas, esses bailes durante as semanas, nos fins de semana, para ajudar na sua formatura, aos gastos da formatura. Isso aí aqui em São Paulo é muito comum e tem muitas escolas e faculdades que dão semanalmente bailes e frequentados por muitos estudantes.
E poderia ser assim, por exemplo, numa casa?
Exato. Uma casa poderia, durante uma festa, poderia dar um baile, convidar as pessoas mais chegadas e dar um baile entre familiares, amigos.
E essa festa seria por que motivo, por exemplo?
Pela realização de um aniversário, uma comemoração mais festiva de algum dos seus familiares, ou mesmo pelo motivo de na casa morarem, vamos supor, gente jovem e que gosta muito de baile. Existe um local na casa em que pode ser realizado o baile, um local mais amplo, então eles, inclusive pelo motivo também de que certas famílias preferem dar um baile na casa, a casa onde moram, pelo motivo dos pais estarem mais fiscalizando de perto o baile, as pessoas que comparecem, o ambiente.
Bom, para dançar, você precisa de uma música, né?
Exato.
E como é que é essa música em você?
As músicas, eu acredito que as músicas americanas é que predominam mais nos bailes.
Certo, mas quem é que dá essa música?
Principalmente em salões, poderá haver uma orquestra. Ou na casa das pessoas que dão esses bailes, os particulares, em que é tocado uma rádio vitrola, uma alta fidelidade.
E quais os instrumentos que poderiam ser usados, assim, numa orquestra?
Hoje em dia, a concepção assim, de orquestra está mudando muito, porque hoje em dia apenas um conjunto faz muito mais sucesso do que uma orquestra.
Uhum.
Apesar que uma orquestra é sempre uma orquestra, e vamos comparar uma orquestra sinfônica aqui do estado de São Paulo com um conjunto.
Por quê? Qual é a diferença?
A diferença é que uma orquestra sinfônica compõe-se de maior número de instrumentos, maiores instrumentistas, enquanto que um conjunto particular que faz muito mais sucesso um conjunto de festa com dois ou três componentes, com guitarra, um violão, eles fazem uma festa bem com maior sucesso do que, às vezes, uma orquestra sinfônica.
Quais os instrumentos de uma orquestra sinfônica?
Existe o baixo, o clarinete, o flauta, piano, contrabaixo. O que mais podemos?
O que é um clarinete?
O clarinete é um instrumento parecido com a flauta. Um pouco maior. Agora, quanto à música, a parte técnica mesmo, eu já não posso esclarecer melhor.
E eles tocam assim, aleatoriamente?
Não, não existem determinados, como podemos dizer...
Como é que cada um sabe, se assim, uma orquestra, a hora que...
Existe a música. Música,
certo, mas a hora
que é cumprida, que existe o maestro que rege a orquestra.
Então os papeizinhos assim que eles
são as músicas. Para os instrumentistas se basearem.
E existe um nome para isso
não? Um nome específico de
dessa música?
Desse
papel que vem.
Não, porque não, eu conheço como... uma própria música mesmo, imprimida em papel, com suas notas. As notas, por exemplo, para determinados instrumentos. Enfim, é isso. Uma orquestra.
E outro tipo de diversão existe?
Existe, mas que eu conheça... O que podemos dizer?
Onde a gente vai assim com turminha, tomar um lanche?
Exato, existem os chamados locais aí de pontos de encontros, de turmas de faculdades, colegas, em que o pessoal se reúne para trocar ideias.
E onde é feito
isso? Isso é feito em determinados bares, restaurantes. Mais pontos de encontro com bares, em que eles chamam de bares, não. Como é que eles dão o nome de... Agora me foge a...
Agora eu vou voltar um pouquinho ao assunto. Você falou os instrumentos que teriam uma orquestra. E os que teriam assim, um conjunto?
Os instrumentos do conjunto, atualmente, o violão, a guitarra, que está fazendo o maior sucesso.
Essa guitarra, ela...
A guitarra vem a ser um instrumento que se assemelha muito a um violão, mas é elétrica. Uhum. Existe guitarra que também não é elétrica, mas a guitarra elétrica dá um som mais forte, um som mais vivo. E o pessoal gosta mais da guitarra elétrica do que outros tipos de instrumentos.
Aí tem um cheio de uns negócios.
Aí.
Que... Tem uns pauzinhos pra gente ficar tocando.
A bateria, você quer dizer.
E você sabe o nome daqueles pauzinhos, hein?
Não.
Sabe como é composto uma bateria?
Não tem especificadamente assim sobre os instrumentos, eu não conheço assim profundamente.
E outras assim. Coisas assim, parecidas com bateria, um negócio assim de duas voltas, assim, que é para ele bater com a mão.
Não sei mesmo.